Graças a Deus, me sinto honrado também pelo convite em poder compartilhar da palavra de Deus com esta amada igreja, com os irmãos. E nós estamos em um ato profético pelo ano de 2015. Estamos fazendo um decreto público no reino do Espírito, porque nós acreditamos na Escritura e não vivemos no mundo natural. Não vivemos de uma forma normal. E eu quero começar, eu vou discorrer as minhas palavras, a meditação, dentro desse texto de Jeremias, capítulo 18, também 19, quando o Senhor manda Jeremias quebrar um vaso e dizer para Judá que Judá está sendo quebrado. Eu quero compartilhar com os irmãos que quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, precisamos pensar em uma pergunta que o Senhor Jesus fez para Marta, porque o Senhor Jesus, ele fala de coisas sobrenaturais, coisas poderosas, coisas fora do normal. O Senhor Jesus fala conosco palavras que estão acima do mundo físico. Ele fala de coisas espirituais. E então precisamos pensar nesta pergunta que o Senhor Jesus fez a Marta, quando ele acabou de informar a ela, no capítulo 11 de João, em 25, que Jesus revela a ela, dizendo que ele era a ressurreição e era a vida. E disse a ela que quem crê nele não morre. Quero que os irmãos parem e pensem, porque nós estamos ouvindo palavras proféticas. Pare e pense se isso são coisas naturais, se isso são palavras de um mundo natural. Quem crê em mim não morre. Vamos sair com essa pregação, com essa palavra, no mundo de hoje, dizendo: quem crê em Jesus não morre. Se você crê em Jesus, você não vai morrer, você não vai experimentar a morte. Mas como Jesus sabia que ele estava lidando e tratando de coisas seletas do reino, ele perguntou a Marta no final de sua indagação: pode você crer nisso? Pode você crer nisso? Porque ela afirmava de uma forma natural: eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no dia, no dia. Ela sabe, no mundo natural, pelos estudos, pela teologia, pela temática, né, dos ensinos, ela então sabe que vai haver um dia em que a ressurreição vai trazer de volta os mortos. Mas Jesus a interpela de uma forma muito poderosa, dizendo: aqui está a ressurreição, não está lá, aqui está. Eu sou a ressurreição e sou a vida, e quem crê em mim não morrerá. E depois ele fala outra coisa pior ainda de se acreditar: e quem vive e crê em mim, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. A primeira palavra que ele diz é que aquele que morreu e crê nele viverá. Aquele que morreu e crê em mim viverá. Mas aquele que vive e crê em mim não morrerá, não passará pela morte, não experimentará a morte. Então, quando se trata de coisas espirituais, de palavras proféticas, devemos perguntar: estamos aptos a crer nisso? Estamos aptos a acreditar nisso? Estamos prontos a acreditar nisso? Havia muitas coisas que o Senhor Jesus dizia: não posso dizer agora porque vocês não estão prontos para ouvir. Mas quando fala o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele não fala de coisas do mundo natural, de um mundo físico. Ele está falando de coisas espirituais.
Glória a Deus.
E a minha palavra é profética.
Aleluia.
É profética. Por isso quero que você creia. Creia no que vou dizer pelo Espírito Santo profeticamente.
Amém, Jesus.
Porque o que ocorreu no capítulo 19 de Jeremias,
aleluia,
está ocorrendo com o Brasil nos dias de hoje. O texto trata de Israel. O texto é um texto muito pessoal, lidando com o povo judeu, com a nação judaica. Mas o que Deus disse para Jeremias fazer com o povo de Judá no capítulo 19 está acontecendo com o Brasil nos dias de hoje. Acredito que vocês devem ter lido bastante esses textos, né? Quase um mês tratando e meditando sobre essas questões. Mas o Senhor trouxe um alerta no capítulo 18, muito significativa, dizendo o seguinte: se eu falar mal contra o povo e a nação de Israel, que vou trazer mal sobre eles. Mas se no meio do caminho esse povo pensar, me der ouvido, atentar para a minha palavra, eu me arrependo do mal que disse que faria com a nação. E também disse o Senhor no mesmo texto: mas se eu disser que farei o bem para este povo, se eu profetizar e declarar que farei o bem a esta nação, e esta nação der as costas a mim e desprezar a minha palavra e não mais observar os meus ensinamentos, então também me arrependerei de ter dito que farei o mal, que farei o bem. Então a palavra é uma faca de dois gumes. Ela corta para os dois lados. Sendo assim, nasce uma esperança para nós, povo brasileiro, que estamos vivendo embaixo de uma nação que está embaixo de um juízo. O Brasil está embaixo de um juízo, e isso é de Deus. Isso não é mal, isso é de Deus. Isso é o sinal do amor de Deus por essa nação. Isso é o sinal de que Deus tem os seus olhos voltados para esta nação.
Aleluia, Deus.
No ano de 2000, isso faz 15 anos, eu fiz uma pregação. E nessa pregação, eu disse que em 20 anos, isso seria ainda em 2020, nós iríamos ter problema de água na nossa torneira. Em 2000 não existia esse problema. Esse problema não existia. Eu disse que seria em 2000, mas chegou 5 anos antes. Chegou 5 anos antes. Mas eu não vim aqui para falar disso. Eu vim aqui para trazer esperança a vocês.
Aleluia.
E para dizer-lhes e trazer a memória de que quando Deus remove a nação de Israel do meio do cativeiro do Egito, Ele faz isso através de um ato poderoso, manifestando 10 poderosas pragas. Eu digo poderosas porque para quebrar o vaso chamado Faraó não era qualquer marreta. Não era qualquer marreta que quebraria um vaso chamado Faraó. E também quero alertar os irmãos, como vaso nas mãos do oleiro, ano de honra, devemos parar e pensar, como vaso nas mãos do oleiro, vaso tem que ser quebrado sempre. O vaso já foi feito de barro, que é para ser quebrado e reformado.
Glória a Deus.
Né? Quando o vaso é feito de barro, é porque ele está pronto para ser quebrado e reformado. Só que tem vaso de barro que pensa que é de ouro. Né? Tem vaso que é de barro, né, que pensa que é vaso que não pode jamais ser quebrado. O que significa ser quebrado? Ser humilhado. Ser humilhado. A Escritura diz que bem-aventurados são aqueles que são humilhados, porque eles serão
exaltados.
É depois da humilhação que vem a exaltação. É depois da provação que nós experimentamos a vitória que vem das mãos do Senhor nosso Deus. Então, queridos, pense comigo nessa escritura. 10 pragas poderosas quebrou o vaso Faraó. Mas no mesmo território, no mesmo local físico, não estamos falando de nações territorialmente falando diferente. Estamos falando de duas nações que viviam no mesmo espaço físico. Porque Israel, o povo judeu, vivia dentro do Egito, na terra de Gozen, mas dentro do Egito, era num bairro, dentro do Egito, junto com o povo egípcio. Mas, louvem a Deus comigo, glorifiquem a Deus comigo, exalte ao Senhor comigo, porque enquanto a mosca estava lá, aqui não estava.
Glória a Deus!
Enquanto a praga estava lá, aqui não estava.
Glória a Deus!
Isso é no mesmo território físico, irmãos.
Meu Deus, isso é
milagre. Não pensa que Deus estava castigando o povo egípcio, enquanto que Israel estava em uma outra nação. Não, estava no mesmo território físico. Mas no povo egípcio crescia tumores, e o povo de Israel estava gordo, forte e bonito.
Glória a Deus, assim.
As pragas invadiam a casa dos egípcios, mas não invadiam a casa do povo de Israel.
Aleluia, Deus.
O que eu estou trazendo em memória com isso? Que o texto de capítulo 18 nos diz: se o povo ouvir a minha voz, atentar para aquilo que eu estou lhe ensinando, eu me arrependo do mal que hei dito que viria sobre esta nação. Não quero saber qual vai ser a situação do mundo e do país. Eu sei de uma coisa: praga nenhuma chegará à minha tenda.
Glória a Deus, aleluia.
Verei 1.000 caindo ao meu lado e 10.000 tombando à minha direita. Não seremos atingidos. Somente com os meus olhos, somente com os meus olhos, nós só podemos ver coisas que estão próximas. Veremos o castigo do ímpio, mas os santos do Senhor serão honrados.
Aleluia, Deus.
Mesmo no meio da prova, mesmo no meio do juízo, mesmo no meio dessa provação que está vindo sobre a nação brasileira. Isso tem motivo, irmãos. Tem motivo. Eu assistia, ainda acho que anteontem, uma reportagem de que estava no programa no Brasil construir 13 usinas hidrelétricas para geração de energia no país, 13, já era para estar concluída no ano de 2014, mas eles preferiram construir 13 estádios de futebol. Então não é para se estranhar que venha juízo sobre a nação brasileira, não é de se estranhar que venha juízo, e precisa vir, isso é de Deus, isso é graça de Deus. Mas o que nos ensina o texto e a palavra do Senhor é que Deus está orientando como escapar.
Aleluia.
O Senhor está ensinando como se livrar.
Glória a Deus.
Deus está trazendo luz e revelação da sua palavra para que vivamos no mundo presente, mas sem perceber o juízo que Ele vai trazer sobre esses tempos onde nós vivemos. Porque nós viveremos a honra do Senhor nosso Deus. Esteja aonde estiver, viveremos a honra de conhecer o Senhor.
Aleluia, Deus!
Você já tem uma honra que o Senhor promete para os tempos do fim. Lá no livro de Isaías, o Senhor diz através de Isaías que chegará um dia em que ninguém mais perguntará quem é o Senhor, porque todos saberão quem é o Senhor. Não haverá mais um ser humano na esquina perguntando quem é o Senhor, porque todos saberão quem é o Todo-Poderoso.
Glória a Deus, aleluia.
Pois esta honra você já tem, meu querido. Esta honra você já recebeu, meu amado. Você já recebeu. Pois o Senhor te trouxe para ouvir a sua palavra. O Senhor te trouxe para receber a sua graça e para conhecer o seu nome. Esta honra você já tem. Pode bater no peito, vaso de barro e dizer: eu conheço o Senhor. Conheço o Senhor. E quantas vezes quiser o Senhor quebrar esse vaso, quebre-o e faça-o de novo. Pois eu sei que cada obra que o Senhor faz, Ele faz diferente, melhor, mais gloriosa, mais bonita, mais excelente. Cada vez que o Senhor fizer, Ele o fará melhor.
Amém, Jesus, eu quero.
Amém. Por isso existem alguns irmãos que pensam até que o céu não vai ser um lugar muito gostoso, né? Eu já peguei irmãos compartilhando isso comigo, né? Achando que o céu não vai ser um lugar tão gostoso, porque afinal de contas a terra é um lugar gostoso de se viver, né? É, a vida aqui na terra, ela é maravilhosa. Deus fez coisas lindas, coisas maravilhosas. Então quando nós pensamos no céu como um lugar assim que vai ser um pouco sem graça, né? E não vai ter festa, não vai ter comida, não vai ter bebida. E o que, que nós vamos fazer então? Olha, não vai ter bolo, não vai ter casamento. Meu Deus, não vai ter pais e filhos, seremos todos filhos de um único pai. Então, traz a ideia de que não vai ser um lugar muito agradável. Mas eu quero te informar que Deus, quando fez o homem, depois Ele fez a mulher. E a mulher é infinitamente melhor do que o homem em todos os aspectos. Todos. Por isso que Deus colocou o homem como cabeça. É para segurar essa coisa dele. Né? E não deixar elas pensar que são vasos de ouro. Né? Então tudo que Deus faz de coisa é melhor. Então, se na terra a vida é boa e maravilhosa, irmão, Jesus, não quero nem pensar. quero nem pensar, embora nossa mente não consiga, né, captar toda a expansão dessa glória, mas será infinitamente melhor.
Aleluia.
Viver com Deus, viver com o Pai eterno.
Glória.
Amém.
Amém.
Glória a Deus. Pedro diz no capítulo 5 que esta terra e este céu que nós enxergamos está preservado para o juízo com fogo. Mas Deus, na sua infinita graça, já está construindo novos céus e novas terras. Aí nos põe a pensar, né? Para que novas terras? São coisas que não estão ainda desvendadas, não estão ainda reveladas. Mas o que eu sei no meu coração, que o Espírito Santo me diz, é que Deus sempre faz coisas melhores.
Glória a Deus, aleluia!
Por isso eu quero declarar que é impossível que o seu ano de 2015 seja igual ou pior do que 2014.
Não vai ser melhor, glória a Deus.
Poder de Deus,
aleluia,
está derramado sobre esta igreja.
Glória a Deus, aleluia.
A graça do Todo-Poderoso está despendida em nosso favor. E eu hoje recebo as bênçãos que foi profetizada para janeiro, as bênçãos que foi profetizada para fevereiro, as bênçãos que foram profetizadas para março, as bênçãos que foram profetizadas para abril, as bênçãos que foram profetizadas para maio, as bênçãos que foram profetizadas para junho, as bênçãos que foram profetizadas para julho, as bênçãos que foram profetizadas para agosto, as bênçãos que foram profetizadas para setembro. E hoje estamos recebendo as bênçãos que estão sendo declaradas para o mês de outubro. Honra dobrada para ti. Honra dobrada para tua família. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma virá sobre a sua família. Mil cairão ao teu lado, 10 mil tombarão à sua direita. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Porque tem escrito nas palavras do profeta, porque tem escrito nas palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: a minha mão tem quebrado o vaso chamado Brasil, mas o ensino da palavra, a orientação de Deus, vai preservar aqueles que temem, que creem e que respeitam a palavra dos profetas.
Amém, Jesus, eu creio assim.
Creia no Senhor vosso Deus. E creia nos seus profetas e prosperareis.
Amém.
Em nome de Jesus. Eu quero orar declarando, profetizando essas bênçãos de Deus sobre nossas vidas neste ano. Porque não importa o que virá, o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor nunca nos deixará, irmão. Fique de pé comigo. Glória a Deus. Levanta as suas mãos.
Glória a Deus.
Adore o Senhor. Adore o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Bendiga. Bendiga. Bendiga o Senhor. Te exaltamos, ó Soberano. Te exaltamos, ó Poderoso. Te damos graças, ó Santo. Te amamos, Senhor. Te prestamos honra, te damos glória, te honramos com as nossas vidas, celebramos o teu nome, reconhecemos a tua grandeza. reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua graça, e hoje aqui nós declaramos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Honra dobrada, Senhor, honra dobrada. Honra dobrada para este povo. Honra dobrada para este povo. Honra dobrada para os teus filhos. Honra, Senhor, o teu povo. Honra, Senhor, os teus servos. Abençoamos o mês de outubro. Abençoamos o ano de 2015. Profetizando e declarando que sobre nós repousa a graça Todo-Poderoso, do Santo, daquele que vive e que reina para todos sempre. Aleluia! Oh, glória! Reixa,
ao Senhor, Ele está no trono, de onde